Ribeirão Preto só tinha uma faculdade, né? Era a faculdade de medicina. E meu irmão já tinha ido estudar fora. Meus pais eram uma família muito, muito simples, né? Funcionário público da Caixa Econômica Estadual. Eu não tinha condições nenhuma de ficar pensando muito alternativa. Né? Além do que, a faculdade de medicina era boa, então você já começar a pensar em fazer medicina logo no ginásio para estar na faculdade, quando foi criada, na década de 50, imagina. Quer dizer, Ribeirão Preto, a faculdade teve um impacto muito grande no Ribeirão Preto. Agora, meu caminho todo vinha sendo outro. Né? A minha casa era uma casa onde se lia muito. Meu pai lia muito e criou esse hábito, então a paixão por livro assim, era uma coisa. Então eu lia, mas eu devorava livros. Assim, pegava Dostoiévski, lia tudo Dostoiévski, pegava Tolstói e foi desenvolvendo, principalmente essa literatura dos russos. Tolstói, Dostoiévski, e Leão Jorge Amado, e Graciliano Ramos, Velhinho de Vejo. Então foi criando uma dimensão social muito grande. E no ginásio do Ribeirão Preto tinha uma coisa muito inédita. Né? Eu estudava latim. E o professor de latim era um cara muito criativo. E ele criou uma coisa que chamava Parlamento Estudantil. Nos domingos a gente reunia no colégio para discutir temas. Então discutia o petróleo, discutia a questão de imprensa, liberdade de imprensa. Naquela área de Ribeirão Preto tinha começado o fenômeno dos boias frias, né? Expulsão de gente do campo, então tinha tido uma mudança social muito grande ali naquela área. E produzia debates, né, sobre Calabar, se o Calabar foi traidor ou não foi traidor, Jesus Cristo fez um debate sobre o papel anarquista e revolucionário de Cristo, não, né, religioso. Então tinha e a gente, no Parlamento Estudantil, nosso ajudador promovia juros simulados, né, sobre esses temas, se o Calabar era traidor ou não era traidor, e a gente estudava pra caramba tudo o que aconteceu em relação ao Calabar, mas também trazia convidados. E um dos convidados muito interessantes que foi lá foi um jornalista do Ribeirão Preto, que era do Partido Comunista, de São Lutero, que foi falar exatamente sobre essa situação no campo, na Ribeirão Preto. A constituição dos boias frias e os impactos que estavam tendo as mudanças de relação ao trabalho na fazenda e na criação de áreas de favelização na cidade, mudança para a seleção das pessoas, né? Já não eram as pessoas que moravam na fazenda, mas pegavam o caminhão lá, né, para ir trabalhar no. Começa a aparecer a figura do agenciador, a briga que se tinha naquela época de legalização do trabalho no campo, começa a ser descartada via essa figura da terceirização. E com o Lepera a gente começou a manter um contato grande lá em Ribeirão Preto, eu e vários outros colegas da minha turma, a partir do parlamento. E a partir desse contato com o Lepera eu entrei no partido. Um dia até com 16, 17 anos. E o trabalho do partido é um trabalho muito vinculado a essa questão do campo, a questão
do Boia Fria.
Então, a dimensão partido, ela aparece primeiro na minha vida como preocupação social, mais qualquer coisa. Então, eu entro na faculdade, começo a fazer medicina, aquilo não me satisfaz muito.
Isso em que ano?
Foi 61. Né?
61.
Coisa não me satisfaz muito, eu entro numa crise com medicina logo de cara, no primeiro ano. E essa crise ela já vinha se demonstrando anteriormente, né? Eu tinha sido um abrigo do professor de química no colégio, em que ele dizia que eu nunca entraria para a faculdade porque eu não tinha jeito para aquilo. Eu devia era pensar, mudar de ramo e fazer direito, fazer qualquer coisa que não fosse medicina. E essa crise volta logo no primeiro ano, quando começo a fazer anatomia, começo a histologia, fazer aquelas matérias infernais, né? E eu comecei, chegou uma hora, eu comecei a não ir mais. E quando eu tinha entrado na faculdade, eu fui liberado daquela coisa de serviço militar, que era europeu, era o tiro de guerra. Então eu esperava os meus amigos que não tinham entrado na faculdade, estavam no tiro de guerra, eu saí, né? E a gente ia jogar sinuca, ficava. E eu não ia mais, saía com um caderninho debaixo do braço de casa de manhã e voltava à noite sem nem passar na faculdade. E crise profunda. Né? E meditando o partido mas principalmente essa fase, vamos dizer, meio de.
Mas a crise assim era pela disciplina de medicina, pelo modo como o curso era dado.
Eu não sentia parte daquilo.
Para a vocação mesmo.
Para a vocação mesmo. Eu voltava sempre àquela ideia da minha discussão com o professor de química. Que esse não era o meu ramo. E aí, chegou numa hora, eu resolvi parar, não, se eu fechar matrícula. Fui para São Paulo, fiquei um tempo lá com meu irmão na Faculdade de Direito, lá de São Francisco, que estava fazendo, para ver o que era direito, imaginando como alternativa para prestar vestibular para direito. E voltei correndo. O que eu vi de direito lá me desistiu mesmo, fez voltar para o problema com a faculdade. Né? E aí retomei já em outro, acho que foi patamar da minha própria consciência em relação ao curso, né? Enfrentei as anatomias, enfrentei aquela coisa que eu tinha que fazer e comecei a fazer trabalho de centro acadêmico também. Né? E aí me trouxe na faculdade. E fiquei. Quer dizer, mas o começo da minha relação com a medicina foi muito, muito crítico. Né? Até chegar em algumas disciplinas. Porque eu começava, na minha cabeça, como naquele instante que eu pensava, eu falava assim, eu tenho que conseguir uma força, um ramo da medicina que me ocupe o menos tempo possível. Porque eu vou fazer a mesma política. A gente fica com aquela imagem da Revolução nos anos 61, 62, toda com efervescência e tal no Brasil, né? E quando entra o Jango, e eu estava metido no movimento de organização de camponês, estava metido no CPC, estava assim, a pleno, metido em todas essas coisas, muito mais como o militante partidário. Então, para mim ficou essa dicotomia. Eu falava o seguinte, eu vou fazer uma esquizofrenia. A esquizofrenia é eu vou fazer uma profissão, de repente, sei lá, anatomia patológica, né? Que tem um técnico que prepara as lâminas, eu chego no fim do dia para ver as lâminas e com um gravador e bum. Essa era a imagem símbolo do potencial de fazer medicina. Né? Naquele começo, não está metido lá. Toda essa coisa do. o movimento pelas reformas. Né? Esse para mim era o exemplo assim, eu falo, bom, é aqui que eu vou me encontrar. Ou eu vou fazer radiologia, ou vou fazer anatomia patológica, ou fazer alguma coisa que me garanta o meu sustento como médico e que me garanta tempo livre para continuar trabalhando na coisa do movimento das reformas. E com isso, fui cruzando lá a faculdade, me meti como estagiário em radiologia, em pesquisa, e ficava lá como tentando ver como foi encontrar esse caminho. E me apareceu a medicina preventiva. E a medicina preventiva de Ribeirão Preto, ela foi um dos primeiros departamentos a ser criados no Brasil. Né? E era um grupo assim, muito interessante. Era um discípulo do Samuel Pessoa, que era militante do partido, tinha um grande grupo de parasitologia em São Paulo. E esse discípulo do Samuel Pessoa fez essa passagem para preventivo e foi convidado para ser o catedrático. Montou um departamento, né? Que a ideia da medicina preventiva era mudar a consciência do estudante, né, para que ele tivesse uma consciência mais preventiva, mais social. E conseguiu levar para lá um grupo de pessoas também interessantes, principalmente na área da epidemiologia. Então era um departamento muito voltado para a epidemiologia. E eu comecei desde o quarto ou quinto ano, eu comecei a ser então um estagiário de medicina preventiva. Fui parar em Caça dos Coqueiros, lá onde 90% da população tinha doença de Chagas. Né? E aí você não tinha fiado, porque as pessoas morriam de repente, um humor negro e desgraçado. Por exemplo, o jogo de futebol para terminar tinha que ter 17, 18 jogadores para cada lado, senão acabava por falta de quórum.
Qual era a cidade?
Caça dos Coqueiros.
É perto de Ribeirão?
Está perto, não. Hoje, aí uma cidade pequenininha com Chagas para valer, Chagas, tudo quanto é tipo. Então lá tinha um centro de pesquisa dentro de Chagas.
Agora, naquela época já havia muitas pessoas ligadas à saúde pública que militavam no partido, que já eram do movimento, já faziam parte de esquerda.
Olha, lá em Ribeirão Preto, não. Eles eram sanitaristas, eram para trabalhar no campo da medicina preventiva, tinha uma visão de esquerda, favorável às reformas, mas nenhum era militante. Agora, no grupo que o Pedro de Freitas veio, que era esse que criou o primeiro departamento lá, que é o grupo de Samuel Pessoa, não, em São Paulo já era diferente. O Samuel era militante, a mulher dele era militante, já tinha uma relação com o partido muito intensa. Né? Até brincava que o Samuel vinha fazer conferências sobre doença de Chagas, a mulher dele atrás, conflitando manifesto partido, né? Então, aí eu embarquei na preventiva, virei estagiário.
Que tipo de trabalho você fazia como estagiário? Cria para comunidade rural?
Comunidade rural.
Coleta de sangue, fichas, história,
principalmente.
De família.
É. Muito estudo sobre doença de Chagas. Né? E a gente levava os alunos também. Aí eu passei funcionário com uma espécie de monitor, mas era um trabalho ligado à periferia da cidade.
E aí, assim, nesse momento, pela medicina, quando você está dentro da faculdade, você estuda o corpo, né? Quando você sai para a cama, você começa a ver a pessoa, né?
As relações, família. Né? Isso batia muito com o trabalho político que eu fazia, né? Então eu falei, bom, é a forma de você escapar da esquizofrenia, né? Em vez de escolher a profissão que eu vou fazer relatório, não. Vou fazer política também. na medicina da saúde. É, quando eu resolvi entrar para valer uma coisa, eu comecei a... da plantão tudo quanto é lugar, né? A psiquiatria, a pediatria, a ortopedia. Eu vou ter que me preparar tecnicamente para...
Você já tem emergência?
Emergência, eu trabalhava na Santa Casa, fazia emergência na Santa Casa. Fazia emergência no pronto-socorro de Ribeirão Preto. Era compromisso de ortopedia, ginecologia, obstetrícia. Eu sei que eu chegava a dar de 20 a 25 plantões por mês. Psiquiatria foi uma experiência terrível. Porque eu acabava fazendo estágio no hospital, que era no hospital religioso espírita. E que onde se utilizava eletrochoque, choque sublime, né? E ao mesmo tempo reza.
Reza?
É. Então quando tinha aquelas agitações coletivas dentro do quarto, o paciente entrava em agitação, todo mundo entrava. Né? Mas cada um entrava também percebendo a lógica do modelo pelo que ele estava sendo assistido. Né? Então um benzia o outro andava choque no outro, era uma confusão que não... era uma loucura. Não, é principalmente essa história do choque elétrico. E como eu trabalhava muito com doenças de Chagas, eu comecei a pensar, começar a fazer trabalho, de ver o que acontece no choque elétrico, você pegando uma pessoa que tem um sistema, uma cardiopatia Chagas, uma neuropatia Chagas. Né? Mas eu não aguentei ficar lá. Uns 4, 5 meses. Desse eu pulei fora. Então na faculdade foi isso, fazendo muita política, né? E me dedicando assim também. Então era uma combinação entre a medicina preventiva e atividade partidária.
E essa parte política, assim, você falou que mais ou menos 71, 72. Para a turma mais jovem, estava meditando.
Tinha uma orientação, né, que a gente estava metido nas reformas, né? Então tinha uma concentração de trabalho em relação às reformas que estavam em discussão. Então estava colocada a questão da reforma agrária e nós estávamos metidos lá organizando os UFVs. Né? E se discutia muito a reforma universitária, então tinha uma atividade muito intensa ligada às questões nacionais. Né? Passou a ser mais bravo depois de 64. Aí sim o racha
foi mais violento.
Aí o racha foi violento, porque aí o partido dividiu antes que iam para luta armada, os que não iam para luta armada. Aí saiu muita gente, se organizou outra tendência, aí foi tudo mudado.
E a briga, né?
O Zeferino é uma pessoa brilhante, né? Ele era um ademarista, tinha um físico assim do Zé Trindade, acho que vocês não chegaram a conhecer o Zé Trindade.
Igualzinho,
aquele mesmo tipo assim. Mesmo tipo, gravata borboleta. É. Não é do caipira, não, do Zé Trindade.
Do Zé Trindade.
Ele andava de gravata.
Pois é, aquele tipo de caipira que ele fazia. Que vão muito longe, aquele
povo
fala
porta, barba. E era gravata borboleta, uma piteira, baixinho, mínimo.
ele era o reitor.
E ele era o criador da faculdade. Quando ele foi para lá, não tinha absolutamente nada. E o cara com uma visão de futuro e do novo, né?
Mas não era um homem de esquerda.
Não tinha nada de esquerda, deu nariz. E ele teve sabedoria, antes de criar a faculdade, ele saiu pelo mundo procurando pessoas para levar para Ribeirão Preto. Né? E grandes pesquisadores que tinham aposentado, e ele vendendo essa ideia do sujeito ir morar num país tropical, numa faculdade que era em prédios coloniais, entende? Um tipo de vida que o cara ficava sonhando e ele desenvolvia esse sonho até as últimas consequências. Né? Então ele levou para lá o professor de anatomia, o professor de histologia, era o papa da histologia, e tinha aposentado na Bélgica. Ele conseguiu levar o Luciano Lison para lá e criou uma faculdade baseada na pesquisa, com essa figura. Né? E com muito estrangeiro, principalmente na área básica, assim, pessoal de primeira linha. Esse Luciano Lison era o criador da histoquímica, o patologista era fenomenal, o cara da bioquímica era brasileiro, Maurício Rocha Silva, depois ele desenvolveu a bradicinina, professor de farmacologia. Ali começou a juntar um grupo de esquerda, em volta do Maurício também, que era de esquerda. Mas então eu brigava muito com o Zeferino, porque eu estava no centro acadêmico, e várias vezes enterramos o Zeferino, fizemos enterro pelo centro da cidade, numa dessas brigas, né? E ele foi lá assistir inteiro. Ele era...
Mas qual era seu motivo de choque principal?
Coisa acadêmica mesmo. Ele, em vez de estar investindo em restaurantes estudantil, gastou com o dinheiro em jardins da faculdade, né? E uma outra greve que nós fizemos, nós estávamos querendo ampliar as vagas de Ribeirão Preto, e ele não ampliou, mas ampliou o número de vagas para bolsistas estrangeiros. E aí nós fizemos uma greve contra ele, e ele foi na Assembleia, né? E disse que nós é que éramos atrasados, que não estávamos entendendo o papel do Brasil na América Latina. Que era esse papel de você trazer latino-americanos para você estudar no Brasil. Então ele deu o salto por cima da gente e colocou uma visão muito mais ampla. Então a gente brigava e perdia.
Que era uma ousadia brigar
com ele. Era uma ousadia, segundo ele. Ele tinha uma capacidade de briga de paciência para brigar, né? E era fantástica, né? Esse pessoal que ele levou para lá era um pessoal que ficou muito... era muito dependente dele também, né? Os estrangeiros, o professor de oftalmologia, como figurasse aqui no Rio de Janeiro, levou o cara para lá e eu perguntei para o cara, agora não estou lembrando o nome dele, e falei, pô, como é que o Zeferino conseguiu trazer aqui, porque não tinha de estrada nem asfaltada, né? Você trazer o belga lá do... dizendo que o cara vai morar numa fazenda tropical, é uma coisa. Agora você trazer o carioca para o interior de São Paulo, né? Numa cidade que só tinha poeira, rosto vermelho, né? Daquela terra vermelha.
Calor
infernal. Né? Como é que você consegue trazer o carioca? Eu falei assim, rapaz, o Zeferino um dia apareceu lá no departamento e com um cálculo que ele falou assim, olha, você quer ser catedrático. Você só vai ser quando você tiver 120 anos. Olha só, na tua frente tem fulano, beltrano e tal. Primeiro liquidou o cara. As pretensões, né? E depois essa galera eu te ofereço uma cátedra nova. Você vai poder ser o catedrático agora.
Né? Tem os meninos que tem um bar de lá também, né? Pode combinar.
E então você Você vai contratar gente, vou te equipar, você vai estar no mais moderno. Ele saía ia voando, ele ia embora. E o cara falou, bom, eu, tá bom, eu vou. Agora converse minha mulher. Aí eu conversei, ele falou, ah, como? Ele chegou para a mulher do cara e falou, olha, vai ter um helicóptero na faculdade que vai descer no campus, né, e vai pegar a senhora e outras professoras, outras mulheres e professores, né, para levar para fazer compra na cidade. Então o helicóptero vai descer na cidade, para a senhora fazer compra. Né. A mulher entrou, era uma peru, entrou, peru, não conhece o peru. Pessoal, peru. A mulher entrou, achou interessantíssima a ideia de vir morar em Ribeirão Preto. Então ele era isso, né? E isso nós íamos brigando.
E como é que alunos e professores se dividiam? Tinha turma que era pró ou era a maioria aluno?
A maioria
contra,
era contra.
E a parte de dentro do corpo lá de professores?
A coisa toda era muito dividida, né? Não, só não tinha.
É.
Tomada de coco lá. Os professores participavam muito pouco de assembleia, eles consideravam outro mundo, não tinha mundo, eram poucos professores que tinham uma posição mais ativa. E nos professores eles realmente exerciam um fascínio, medo, né? Porque ele tinha todo o poder, então era o poder da bolsa, o poder da contratação, o poder de compra de equipamentos. Então eles exerciam o poder também assim, nessa coisa do dia a dia, pessoa a pessoa, né? Coisa muito personalizada. Mas o interessante dessa história, ele dando um salto, né? É que ele sai do Ribeirão Preto. Aí vem a Revolução, vem a Revolução de 64, aí foi uma loucura, né? Havendo uma ingenuidade daquelas de que o ministro da Reforma Agrária ia fazer uma palestra em Ribeirão Preto, tinha sido agredido lá na Faculdade de Direito da USP. E a gente faz uma reunião do partido e fala, bom, como é que vocês vão fazer? Porque pode ter provocação. Nós vamos arranjar uns pauzinhos. Vamos arranjar um pauzinho, no outro dia estão todos presos. E nessa história que para mim começa um outro período de vida também, depois de 64, absolutamente intenso, que na verdade eu era uma liderança estudantil, mas eu não era uma liderança do partido de... onde tinha esse Luciano da Terra, tinha um índio, tinha pessoas que tinham anos de militância. E todos foram presos. E eu fui preso também, mas logo fui solto.
Em 64.
64.
Logo assim, nos primeiros
anos. É. E...
Você ficou quanto tempo
aí? 2 dias, foi igual.
Pouco tempo, foi
uma...
Hein?
Pouco tempo. Foi a primeira fase da Revolução de 64, ela no interior, em cidade pequena, ela era tratada com um cara que era meu primo, né? Era
foi branco.
Ali, conversava à noite. Né? Então, não tinha pancada, não tinha nada. Não tinha virado, mas era conversação, sabe?
Poderosa cidade também,
é filho do Zé Aroca, né?
É filho de um molecado, ele adorava pra você.
Mas você já chegou a ser fichado já, né?
Não, foi fichado, fiquei preso.
Mas como é que você recebeu o golpe? Você achava naquele momento que era algo que não ia durar muito, que haveria uma reação da esquerda? Não ia durar muito.
É, a sensação que o partido passava é que aquele golpe ia... Eu sofri uma resistência e não durava. E como o pessoal do partido, a direção do partido, todos tinham sido presos, ficou um vazio de direção. Tinha sido preso desde o presidente do partido lá, até o secretário-geral, a direção do partido mesmo, que eu não fazia parte, foi toda presa. E nesse processo constituiu uma nova direção e eu viro no presidente do partido. secretário geral, né? E aí realmente começou um outro ciclo na minha vida bastante doido, né? Que eu fazia o movimento estudantil, estava naquela loucura de plantão, né? E tinha assumo a secretaria geral do partido, então que me leva de volta para o movimento no campo, né? Eu viro presidente da CGT, Central Geral dos Trabalhadores.
Você virou presidente?
É. E...
quando você assume a direção geral, traz também a turma de faculdade ligada
no movimento,
quer dizer, reestrutura o partido
também. Na base, muito
na
base
do movimento estudantil.
Movimento estudantil,
né? É.
O Fábio
é nesse
momento.
Ele vai para a direção comigo.
Estava com você.
Vivo?
Não.
Não, não é vivo. O Fábio
é. Ah, tá. Antônio Borghetti. Que veio montar o pós-graduação de pediatria aqui no. Fernando Figueira, quando eu estava como presidente.
E aí vocês se dividiram, né? Entre a militância política lá e dando prosseguimento a final de residência, já, né?
Não, foi o final de curso, né? Final do internato, saí para a residência. Mas aí realmente eu fazia tudo. Eu pensei que tinha uma grande, uma sala grande lá na sede do CGT. E... que era cheio de quadro de ex-presidentes, né? E eu começo a mandar artigo para jornal pelo movimento, quer dizer, partido, mas falando via CGT. Então eu escrevia 3, 4 artigos sobre coisa, mas não podia usar o mesmo nome, né? Então eu combinava o nome dos ex-presidentes, né, na parede para assinar os artigos, né? Aí dirigiu o CPC, era presidente da CGT, que era presidente do partido. Então estava assim de ponta cabeça, né?
E os temas desses artigos?
Era pela luta democrática.
Batendo mesmo na discussão?
É.
Isso circulava em que tipo de voto?
Porque a gente conseguia colocar no Jornal dos Padres, né?
Dos Padres?
É.
Quais padres?
A teologia de libertação.
Que naquele momento os padres eram, na maioria progressista, tirando aqueles fletes das grandes cidades, e até brigavam por esse político, né?
É, mas brigavam contra a gente também.
Também.
É, tinha uma ala conservadora.
É.
Mas é.
Quais eram os padres? Qual era o árbitro?
Era.
Mas lá de Ribeirão.
Lá de Ribeirão, era os jesuítas.
E essa procura foi o quê? Partiu de vocês? Ou você já sabia o que teria o espaço lá para
vocês? A gente tinha um contato com esse cara que era o diretor, o editor do jornal, que eu escrevia lá também. Eu escrevia sobre cultura, sobre...
Não era uma coluna de esquerda?
Hein?
Não era uma coluna
de esquerda? Não, era uma coluna literária de um grupo lá do Ribeirão Preto que fazia uma parte, uma vez por semana. Fazia os desenhos dos artigos, né? Eu já tinha um papel, então, um trabalho lá.
É aí que você vai para Brasília nesse momento?
Não. Aí eu formo, né, para a residência preventiva. E continuo a direção do partido na residência. Mas aí logo, 3 meses depois, eu sou convidado para ir para Campinas, eu me referi no meu estado.
De novo
encontramos. E ele de novo na criação do negócio, não existia nada.
Ele estava na Unicamp?
É. Não era nada, era um colégio decadente.
Ele estava estruturando lá também.
Ele montando a Unicamp. Aí chego para conversar com ele, ajoelho no chão com aquela gravatinha borboleta, abre um mapa e começa a mostrar como que ia ser a Unicamp. O centro biblioteca, os institutos em volta da biblioteca, a biblioteca sendo a área de polarização de todo o saber. Aí ele era fascinante. E aí estou lá eu de novo, você fica.
Você foi para
trabalhar em trabalhar nesse projeto? Eu fui para a Secretaria de Saúde.
Ah, é? foi um convite dele também.
É. Dele, quer dizer, passava. Passando no grupo que estava lá.
Quem estava lá com ele?
É?
Quem estava com o detenido?
Já estava o Cisco, não sei lá.
Ah, lá.
É. Que era uma coisa de louco, metido no porão do colégio, fazendo aquelas pesquisas lá de
Mesonpito.
Ele, um japonês, tomou um cada porra, seguido de um cachorro perdigueiro.
Ah, é? Ele devia ter uns 40 anos.
É, eu vou, louco, bem de você.
E aí toda essa turma, quer dizer, saiu...
Aí não, eles consultaram...
Para montar um
encanto. É, eles consultaram, começaram a pedir indicação para o professor de medicina preventiva de Ribeirão Preto. Pedreiro de Freitas. E aí saiu de Ribeirão a indicação para a minha comitante. É. Que foi uma decisão dura de tomar também. Eu praticamente já estava na USP, estava do ponto de vista acadêmico, né? E do ponto de vista político eu estava envolvido em 1 milhão de coisas.